e é algo, um processo doloroso para pais, para as mães e para todos eles que passam por isso. Por isso que a gente vai dar boa tarde aqui para a doutora Elizabeth Lemos Silveira, Lucas, geneticista do Hospital Moinhos de Vento. E pode contar para a gente, doutora, como vai ser essa aplicação aqui no Hospital Moinhos de Vento? É uma esperança para essas famílias que passam por essa dor tão grande? Boa tarde.
Boa tarde. A primeira aplicação no Rio Grande do Sul aconteceu em dezembro, dessa medicação, que é uma terapia gênica, né? Uhum. Então, já aconteceu pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul a terapia gênica para atrofia muscular espinhal tipo 1. Tá. E sim, ela traz muitas esperanças para as crianças que são afetadas por essa condição que é devastadora, né?
E esse medicamento, ele cura? Ele recupera a criança? Qual é o efeito que ele tem sobre o paciente?
Então, as crianças que têm atrofia muscular espinhal, a parte motora neurológica não funciona adequadamente por conta de que o neurônio motor, ele não recebe a proteína necessária para que ele tenha função adequada e as crianças então ficam sem força muscular para desenvolver suas atividades. Essa terapia visa devolver à criança a capacidade de produzir essa proteína e o nosso objetivo é que ela tenha força para poder desempenhar as suas funções básicas, que até a função de respirar sem ajuda de aparelhos, né?
Doutora, o medicamento, para a gente que é leigo compreender essa medicação, se ela não toma a medicação, não tem outra alternativa, é a única esperança, por que que... eu pergunto até porque é um custo tão elevado e as famílias também ficam, né, se sentem angustiadas e a gente fica tentando ajudar. Eu recebi agora da família do Teteu, né, são muitas as crianças, é a única esperança essa medicação?
Não, felizmente nós temos vários tratamentos, alguns em pesquisa e os dois aprovados no Brasil é este tratamento que é uma infusão endovenosa única. O outro tratamento que nós temos disponível é um tratamento que ele não entra no sistema nervoso central sem que a gente precise aplicar ele direto no sistema nervoso central de 4 em 4 meses, 3 vezes por ano. E essa terapia, então, ela é para o resto da vida, porque o prazo que ela dura no organismo é 4 meses. Então, a cada 4 meses, a criança precisa ser internada e aplicar essa medicação no sistema, através de punção na coluna vertebral intravenosa. Intratecal.
Uhum. Qual é o custo de um tratamento desse, doutora? Se fala no mais caro medicamento do mundo, é isso?
Então, o que eu estava falando antes é um tratamento, é o outro tipo de tratamento que vocês perguntaram. Tá. A terapia gênica, que é uma única aplicação, né? Ela custa nos Estados Unidos $2.100.000, que tem que converter para a moeda brasileira, né, que acho que o dólar deve estar uns 5, então mais de $10 milhões. De reais.
Sim, de reais.
É por isso essa angústia completa, né, da gente ver as famílias agora de novo. Na medida em que a gente vai falando aqui, são muitas as mensagens que chegam, né? Tem a Juju, a Lívia, a Isis, algumas das campanhas que estão no ar e que as famílias tentam de alguma forma arrecadar com amigos, com familiares, mas mesmo assim é muita coisa. O que mais a gente pode dizer, doutora, para essas famílias a partir dessa aplicação que foi feita no hospital, em termos de projetar um futuro em que quem descobre, quem tem o diagnóstico de AME, não veja isso com ou possa ver um futuro mais esperançoso?
Bom, essa terapia é uma terapia que, quando aplicada precocemente, ou seja, quando se faz o diagnóstico, né, é necessário que os médicos conheçam a doença e que se suspeite da doença, porque quanto mais precoce, melhor é a eficácia desse tratamento. Então, realmente é um tratamento caro, porque veja só. É uma tecnologia muito grande que não é simplesmente é um medicamento que restabelece a função proteica. Então, é uma tecnologia muito avançada. Se nós formos analisar vidas, não tem preço, mas também, vamos dizer, analisando economicamente o custo que uma família e o Estado tem com crianças com atrofia muscular espinhal, se a gente for colocar todas o respirador, a fisioterapia, o tratamento que ela precisa fazer de 4 em 4 meses para o resto da vida, uma aplicação única, especialmente de uma forma precoce, pode ser mais, ter um custo-benefício maior. Apesar de nós nos espantarmos com um valor alto, que eu acredito que vá até diminuir esse valor à medida que nós possamos estar utilizando essa tecnologia, como tudo, muitas questões dentro da genética, exames eram caríssimos, inacessíveis. Hoje em dia, com US$ 250 é possível fazer um teste genético. E eu acho que essa medicação, ela é uma medicação importante. Como eu disse, tem outras medicações, outros tratamentos. Felizmente, as doenças genéticas hoje, elas têm tratamento, e isso é uma esperança. Nós não podemos, apesar da angústia que está provocando nos pais, eu acho que nós também temos que pensar o lado bom, que nós estamos avançando nos tratamentos, e todos gostaríamos muito que esses custos diminuíssem, né? É preciso investir, então, em ciência no Brasil.
A gente está recebendo, eu estou dando conta aqui, doutora, da quantidade de mensagens que está chegando a respeito desse tema, né? De gente que é voluntária, que se engaja nas campanhas, porque, como a gente explicava, né, a medicação é muito cara. E chegou aqui uma mensagem: sonhamos com o dia que essa medicação seja ofertada pelo SUS ou que consigamos ter acesso mais fácil. Mais uma do aqui, eu sou avô do Teteu, é essa campanha que eu estava falando, né? E diz que o sofrimento da família é muito grande. E uma das mensagens, acho que a senhora até pontuou ali, é a respeito da inclusão da identificação do diagnóstico no teste do pezinho. Queria que a senhora pudesse explicar um pouquinho mais para a gente.
Bom, eu gostaria de salientar que nós estamos vivendo um momento excepcional dentro da medicina gaúcha, né? Crianças que antes necessitavam ou se deslocar para os Estados Unidos ou para outros estados, hoje tem a oportunidade de ter essa medicação num hospital gaúcho, que é o Hospital Moinhos de Vento. Nós estamos preparados para receber essas crianças. E a questão do diagnóstico precoce. Por exemplo, até hoje, as crianças que realizaram terapia genética antes de manifestar sintomas, e que são crianças absolutamente normais, elas foram identificadas por quê? Porque tiveram um irmão ou uma irmã que nasceu, teve essa doença. Então, quando a criança nasceu, antes de ter sintomas, o médico pediu um teste genético e viu que aquela criança, assim como aquela irmã ou irmão que já tinha tido alguns, até já tinham perdido os seus filhos, então puderam identificar antes do diagnóstico, antes das manifestações clínicas. Então, a atrofia muscular espinhal, ela tem os critérios para inclusão em triagem neonatal, certo? Ela é uma doença genética, é grave, ela tem uma frequência das outras doenças que já estão na triagem neonatal, e ela tem tratamento. O que que dificulta a inserção da triagem neonatal? É toda uma logística que é necessário fazer de capacitação dos profissionais, de identificar por quê. No caso da atrofia muscular espinhal, 95% das crianças que têm a doença vão ser identificadas. 5% não vão, porque existem testes genéticos mais sofisticados para se identificar crianças com um teste que seria, entre aspas, mais simples, que seria o teste usado na triagem neonatal. Então, há necessidade não só disso, de ter todo o respaldo, assim, o que, que se faz com um diagnóstico? Se tiver terapia gênica, ó, excelente, provavelmente a criança não vai fazer, não vai necessitar de físio, de fisioterapia, tanto tempo, nem fono, mas existe todo esse suporte dentro da rede para atender essas crianças, esses diagnósticos, ou a gente só vai antecipar um sofrimento, né? Então, claro. Essa organização é necessária, ou seja, antes de qualquer coisa, antes de se fazer uma triagem, é necessário ter toda uma logística para receber essas crianças, né? Assim como nós, no hospital, nos organizamos, porque existe uma logística enorme para se fazer esse tipo de terapia. Não é, é um medicamento que nós usamos 30 profissionais no hospital que se engajaram para poder aplicar esse medicamento. Então, nós podemos dizer, nós estamos preparados, mas será que o Brasil inteiro está? Né? Então, é isso que a gente tem que pensar.
Doutora, muito obrigada.
Eu não sei se eu me fiz
não,
entender,
claro,
desculpa.
Perfeitamente, perfeitamente. A gente tem a identificação, que é um ponto importante, né? Trabalhar por isso, mas também depois, né? O que fazer com isso e como organizar.
Então, para fazer isso, nós temos que ter toda uma logística de dar o suporte para essas famílias e dar o tratamento, né?
Então, Perfeito. Doutora Elizabeth, muito obrigada pela entrevista. Doutora Elizabeth Lemos Silveira, geneticista do Hospital Moinhos de Vento. A gente precisa falar sobre esse tema, né? Muito mais vezes. Recebemos aqui dezenas de mensagens. O Enzo veio aqui também, né? Ame o Enzo. As campanhas que estão nas redes sociais, torcendo para que a gente possa dar boas notícias a respeito desse tema. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde, muito obrigada.